Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste momento, cada um pode pedir a graça que necessita a Nossa Senhora.
Paz e bem a todos. Então hoje vou contar-vos duas graças recebidas que aconteceram nos nossos grupos de oração à DPVV. Então a primeira graça foi de um casal que pediu para começar a participar num dos nossos grupos de oração. E começou a ir todas as semanas ao Rosário, meditado. Certo dia, esse casal, a esposa, disse que tinha um problema grave com o filho, que tinha uma limitação humana forte, grave, ou seja, uma limitação que o fazia estar mal e que dava muito sofrimento aos pais. E essa mãe disse, nesse grupo de oração, que há 20 anos que rezava por este filho. E 20 anos é muito tempo. Essa pessoa que pertence aos grupos de oração, um responsável de um grupo, disse-lhe que se fizessem o esforço de meditar cada vez mais, ou seja, se se tornassem aliados de um dos nossos grupos de oração e prometessem esforçar-se por rezar e meditar todas as semanas, ou seja, num dos nossos grupos, que poderia ser que alcançasse essa graça que há tanto pedia ao Senhor. Então, esse casal aceitaram esse conselho e fizeram-se aliados dos nossos grupos, que é preciso três condições: esforçar-se por ir à missa, à Eucaristia ao domingo, participar uma vez por semana no Rosário meditado e confessar-se, ou seja, o esforço de se confessar uma vez por mês. Continuando este casal a frequentar este grupo de oração, aconteceu uma coisa bela. Passado 3 meses, um dia chegam para participar uma vez mais num rosário e com uma alegria imensa no coração disseram que o meu filho mudou completamente. Ou seja, alcançamos aquela graça que tanto pedíamos. Esta foi a primeira de duas situações. Depois tentaremos ver porque o Senhor lhe concedeu esta graça. No segundo caso, falamos de um esposo, ou seja, de um marido, que a nível de religião, ou seja, já eram aliados, já tinham um grupo de oração, mas a esposa não era constante, a perseverança dela era tanto fazia como não fazia, ou seja, as tentações deixavam-na muito, muito insegura em relação a tudo. E esse esposo, pois, lutou durante, penso, aproximadamente 2, 3 anos, a tentar sempre ajudar a esposa, por exemplo, a ir confessar-se, a fazer um caminho sério, ou seja, um caminho perseverante na igreja. Mas havia sempre esse problema, porque é difícil sermos perseverantes. Um dia, alguém também do outro grupo de oração, que não o dele, disse-lhe: se meditares, como está escrito, 1 hora ao dia, como Cristo disse no Monte das Oliveiras aos apóstolos, não pudeste vigiar pelo menos 1 hora por dia. Ou não pudeste vigiar pelo menos 1 hora. E aconselhou a fazer isso. Ou seja, a meditar sobre qualquer sinal, percepção interior que o Senhor lhe desse. E a meditar todos os dias sobre isso para tentar encontrar a vontade de Deus. Sempre mais. E ele concordou. E a coisa mais impressionante é que começou a fazê-lo no princípio da semana. Já no fim de semana seguinte, a esposa foi à Eucaristia, começou a ter mais sede, ou seja, de conhecimento da Palavra de Deus. A confissão era ela várias vezes que a esposa que o chamava. Ou seja, mudou completamente da noite para o dia. Mudou de um desinteresse para um interesse como que por um milagre. Mas isto no prazo de uma semana. Olha, isso são situações que nos tocam, que dizemos como é que, às vezes, com coisas tão simples, o Senhor nos concede estas graças. Esse responsável do grupo que interviu nestes dois casos Vamos ver como ele avaliou a situação ou percebeu. No primeiro caso, a mãe, que rezava há 20 anos, é exatamente muito similar a um caso de Santa Mónica, que rezou 20 anos para o filho, por Santo Agostinho. E depois sabemos quem é Santo Agostinho, não é? Um gigante na igreja. E já isto era uma coincidência, como me fizeram um dia notar em comunidade, que as coincidências não existem. Ou seja, tudo o que acontece tem um motivo. Porque se o Senhor, na Escritura, nos diz que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento, tudo tem um motivo. Como São Francisco, também nas fontes franciscanas, fala que até o cair de uma folha, de uma árvore, pode indicar a vontade de Deus. Ora, se refletirmos sobre isso, este casal já fazia, ou seja, o que era necessário para ser aliado. Já ia à missa, à Eucaristia, já se confessava frequentemente. Mas uma coisa não fazia, que é exatamente a meditação, a importância da meditação, que era um sacrifício agradável ao Senhor. A meditação, segundo, tem as nossas fichas sistemáticas, que é uma passagem bíblica e a confirmação do santo da Igreja ou do magistério da Igreja, como explica o Frei Bolandino. E depois tem uma parte que nos ajuda a pôr em prática, que é uma meditação do próprio Frei Bolandino, que nos ajuda a pôr em prática essa palavra na nossa vida cotidiana. E como está escrito numa passagem bíblica, fala que a vontade de Deus é ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Então vimos que esta mãe, ou seja, este casal, ao fazer isso, alcançou a graça em sensivelmente 3 meses. No segundo caso, o marido teve que fazer um sacrifício por a esposa. Agora, qual é o objeto? E por que o Senhor, que nos questionamos, porquê? Porque alcançou a graça só por fazer isto. Ou seja, por meditar 1 hora por dia, vendo, ou alguma percepção interior, ou algum sinal que teve, meditar sobre isso, simplesmente. E alcançar uma graça destas, porque é grande, é uma conversão forte e verdadeira. Porquê? O Senhor lhe concedeu essa graça. Devemos sempre questionar-nos o porquê das coisas, visto que nada é ao acaso, nada acontece ao acaso. Posso-vos dar, por exemplo, o exemplo dessa hora por dia para tentar saber o que é que o Senhor quer, ou seja, a vontade de Deus, para pôr em prática. Posso-lhe dar no primeiro caso. Se aquele responsável de grupo não tivesse refletido sobre os 20 anos que aquela mãe rezava por o filho e não tivesse meditado que também Santa Mónica tinha feito o mesmo e depois tinha alcançado a graça, talvez não tivesse proposto fazerem-se aliados do grupo para, como sacrifício de alcançar a graça, ou seja, fazerem-se aliados para meditar as escrituras, no fundo, para aumentar o conhecimento em si próprios e depois para transmitir aos outros. Ora, essa hora por dia pode servir para isto também, porque se aquele responsável do grupo não tivesse refletido sobre isto, não tivesse dito, mas o que pode significar esta coisa? O que pode significar isto? Quer dizer, uma mãe que chega aqui ao grupo e diz que reza há 20 anos por filho, e Santa Mónica fez igual. Esta coincidência que pode significar? O que é que o Senhor poderá querer dizer com isto? Ora, aqui já está um assunto, um ponto, que se pode meditar nessa hora. Senhor, como eu posso ajudar esta família? Porque é dando que se recebe. Nós, doando-nos para resolver os problemas dos outros, também o Senhor nos ajuda a nós, nos nossos problemas. E depois temos aqui, passando ao mesmo assunto, mas a outro ponto, que há aqui 3 situações em cada uma delas. Ou seja, há alguém que quer uma graça para outra pessoa e há sempre alguém que ajuda, através do discernimento, através de ajudá-los eles próprios, através da experiência, através da graça de Deus, que ajuda este casal e ajuda este marido. Ou seja, percebemos que precisamos sempre de alguém que nos ajude a fazer esse discernimento, a ver qual será o sacrifício mais importante ou qual será aquele sacrifício que o Senhor quer para mim agora, neste momento, para eu poder ajudar esta pessoa, para eu poder ajudar a minha esposa, para eu poder ajudar o meu marido, para eu poder ajudar o meu filho, para eu poder ajudar aquele familiar. Qual é o sacrifício que o Senhor quer que eu faça? E nisso precisamos sempre de alguém que nos ajude nesse discernimento, como aconteceu nestes 2 casos. Ou seja, alguém que nos ajude é a pessoa que é ajudada e depois a graça recebida. E depois o testemunho, como está a fazer hoje, num destes grupos de oração que aconteceu isto, é estas graças, dar sempre o testemunho das graças que o Senhor nos dá. Porque como fizeram notar em comunidade, numa meditação do Frei Bolandino, que há uma passagem bíblica que fala: nós te rendemos graças, nós te rendemos graças recontando as tuas maravilhas. Ou seja, nós recontando estas maravilhas que o Senhor faz na vida das pessoas, ajudamos a que outros questionem. E isso já é estar a evangelizar. Isso é estar a levar já o Senhor aos outros. Penso que por agora é tudo. Obrigado por o tempo que me escutaram. E paz e bem a todos.
Em conclusão do terceiro dia da novena, rezamos a oração final à Nossa Senhora. Nossa Senhora minha, Tu és a doce mama minha, com a Tua Santa Imaculada Conceição, dá-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a Tua Santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e repetível missão. Te pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora terminaremos com um canto final e convidamos cada um de vocês a fazer uma oração à Nossa Senhora, a Jesus, e depois abrirem a Bíblia, quem tiver, para que o Senhor lhes dê uma mensagem final. Paz e bem a todos!
Vede, Senhor, quanta gente nunca ouviu falar de vós. Quanta gente não sabe que deve amar alguém. Senhor, aceita-nos assim. Vede, Senhor, nós chegamos prontos a dar o que temos. A vida alegre ou triste, o amor que em nós existe, Senhor, aceita-nos assim. Assim, assim.